começa a Copa do Mundo e o Brasil recebe mensagens de líderes religiosos que celebram a paz no Mundial de Futebol.
Mais de 100 mil voos domésticos e internacionais foram aprovados para o período da Copa.
Renovado o acordo automotivo do Brasil com a Argentina.
Quinta-feira, 12 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Voz na Copa.
A espera finalmente acabou. Chegou o dia da abertura da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.
E agora há pouco a seleção brasileira entrou em campo e enfrentou a Croácia na Arena Corinthians em São Paulo. O resultado 3-1 para o Brasil, Kátia.
E quem acompanhou o jogo no meio da torcida brasileira, Luciano, foi o repórter Leonardo Meira, que agora traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Kátia. Eu estou falando pertinho aqui da Arena Corinthians e é impossível não contar um pouco das emoções de acompanhar de perto essa partida. Agora o estádio já está totalmente iluminado, já é noite aqui em São Paulo. O estádio e o brasileiro sabem fazer festa como ninguém, como a gente pôde acompanhar na partida. E em dia de abertura da Copa, essa tradição não podia falhar. Além das 60 mil pessoas que acompanharam a partida dentro da Arena Corinthians, a animação também contagiou os torcedores aqui nas ruas próximas ao estádio. Eu cheguei aqui hoje cedo, no final da manhã, e posso garantir que não faltou empolgação.
O estádio fica em Itaquera, na zona leste da capital. Cada um foi do jeito que pôde. Uns de carro, outros de ônibus, de metrô, de bicicleta. Já o aposentado Armindo Munhoz fez uma opção diferente. Decorou a moto com as cores do Brasil e foi torcer.
A jaqueta iluminada, o capacete iluminado, isso aqui é tudo iluminado. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá.
Vários torcedores croatas também chegaram a pé na arena e foram recebidos com empolgação. A professora Solange Farina garante: rivalidade só dentro de campo.
É um prazer recebê-los aqui, tenho certeza que o Brasil, o povo brasileiro vai acolher muito bem eles aqui.
As famílias também são torcida vibrante. É o caso do Humberto e da Lidiane, que estão acompanhados dos quatro filhos: Cauê, Guilherme, Tainá e Denner. A Tainá e o Denner ainda são muito pequenos e não podem falar com a gente. Mas o Cauê e o Guilherme já estão bem crescidos e mandam um recado para a seleção.
Eu queria que a seleção fosse campeã esse ano para me ficar muito feliz, né, Guilherme?
E eu quero que o Neymar faz gol.
Vida de torcedor começa ainda criança. No meio de tanta gente, o bebê Luiz Felipe dorme tranquilo no colo do pai. Ah, um detalhe, a escolha do nome não foi à toa. É o que explica o pai da criança, o analista de contrato Fernando da Costa.
E a gente deu o nome dele de Luiz Felipe justamente para homenagear o técnico da seleção aí, Filipão, né, para dar sorte.
É, Cátia, o Guilherme aí, a criança que a gente ouviu, pediu para o Neymar fazer gol. Neymar atendeu, fez dois gols aí no jogo contra a Croácia. E essa festa toda começou mais cedo. A cerimônia de abertura do Mundial foi em torno das 3 horas da tarde. Mais de 600 bailarinos celebrando a natureza, o povo e o futebol do país. Ah, vale lembrar também que a presidenta Dilma acompanhou a partida aqui na Arena Corinthians, acompanhada de várias autoridades. E o próximo jogo do Brasil na Copa vai ser na terça-feira, dia 17, em Fortaleza. O adversário vai ser o México. Ao vivo de São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
E representantes de diversas religiões espalhadas pelos quatro continentes enviaram mensagens ao Brasil e aos países que acompanharão este momento de confraternização entre nações.
As saudações dos líderes religiosos falam de alegria, rejeitam toda forma de preconceito, pregam a paz e a harmonia entre os povos.
E hoje a presidenta Dilma recebeu representantes de países que participam da Copa do Mundo num almoço em São Paulo para dar as boas-vindas.
A repórter Carolina Rocha acompanhou e tem as informações.
Além dos 9 representantes de países como Chile, Bolívia, Uruguai e Angola, estiveram também presentes Joseph Blatter, presidente da FIFA, e Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU. Depois do almoço, os convidados seguiram para o estádio do Itaquerão para assistir à cerimônia de abertura da Copa. Outros chefes de Estado também confirmaram presença no Brasil, como vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Ontem à noite, em comunicado oficial, o Papa Francisco, chefe de Estado do Vaticano, disse que o sentimento de solidariedade deve estar presente durante os jogos e fez um apelo contra o individualismo.
O futebol pode e deve ser uma escola para a construção de uma cultura do encontro, que permita a paz e a harmonia entre os povos.
Também enviaram saudações ao Brasil representantes de religiões como os da Aliança Evangélica Mundial, do Candomblé, do Kardecismo e Rabinos. De São Paulo, Carolina Rocha, na Copa das Copas.
E para o período da Copa do Mundo, do dia 6 de junho a 20 de julho, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aprovou mais de 103.800 voos domésticos e internacionais.
São mais de 14,5 milhões de assentos ofertados para este período.
Os pedidos de novos voos, de alterações e de cancelamentos ainda estão sendo feitos pelas companhias aéreas, alterando os dados diariamente.
A expectativa é que no total cerca de 136 mil voos e 18 milhões milhões de assentos sejam aprovados durante o Mundial. 5 mil voos a mais que a malha aérea habitual tem.
E para atender os brasileiros e estrangeiros que vão acompanhar os Jogos da Copa, o Ministério da Saúde investiu na capacitação de profissionais que vão atuar nas 12 cidades-sede do Mundial de Futebol.
A repórter Priscila Machado foi hoje conhecer a FanFest aqui do Distrito Federal e conta como é a estrutura de saúde do evento.
No Distrito Federal foi montado um esquema especial de atendimento de saúde para os dias de jogos da Copa do Mundo. A FanFest de Brasília conta com 7 ambulâncias do SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência, além de 16 carros de apoio. Tudo para garantir o atendimento caso haja algum ferido ou um torcedor passe mal. É o que explica Rodrigo Caselli, coordenador-geral do SAMU no Distrito Federal.
O SAMU está atuando tanto com as equipes móveis, nós estamos com 7 ambulâncias e 4 motolâncias espalhadas pelo evento, tanto na área interna quanto na área externa, e aqui dentro nós temos um posto médico avançado que é para dar o atendimento a essas pessoas que porventura precisam ser atendidas.
Rodrigo Caselli explica que levar o SAMU para a FanFest é uma forma de desafogar o atendimento nos hospitais.
O SAMU pode atender todos os tipos de ocorrências, desde as mais simples até as mais graves. Nós temos desde equipamento para fazer curativo, para fazer uma glicemia, até um atendimento a uma parada cardiorrespiratória. Nós temos uma equipe ali pronta e equipamento para suporte avançado de vida, quase uma UTI móvel.
E nesta quinta-feira, milhares de torcedores foram à FanFest de Brasília para torcer pela seleção brasileira. É o caso de Anderson Salles, que foi acompanhado da esposa Mirelle Lopes, grávida de 6 meses.
No meio da galera, é mais emoção, mais vibração. Na hora que sai o gol, todo mundo grita junto e é bem mais emocionante, né?
A filha já vai nascer dependendo da Copa.
Cerca de 10 mil profissionais foram capacitados pelo Ministério da Saúde para atuar durante a Copa do Mundo. Ao todo, as 12 cidades-sede vão contar com 531 unidades móveis do SAMU. Além disso, 66 UPAs, unidade de pronto atendimento e 67 hospitais vão funcionar de forma integrada. De Brasília, Priscila Machado, na Copa das Copas.
E a Copa deve aumentar a venda de artigos ligados à seleção brasileira.
Só no Rio de Janeiro, mais da metade dos comerciantes acredita que o evento vai trazer melhorias para o estado.
Brasil, Brasil! Brasil na cabeça!
Tá na vitrine, tá na moda. Nas lojas do centro do Rio de Janeiro, só dá verde e amarelo. As cores estão nas blusas, nas roupinhas de neném, nos cachecóis. Espera aí, cachecol? A vendedora Vilma Cruz, de 39 anos, explica melhor.
Vende, gringo leva. Pra fora, é? Vende bastante. Vendi, graças a Deus, vendi bastante.
E não é só roupa, não. Que tal um acessório para torcer com mais estilo? Conta o que tem aí na sua loja, dona Carla de Carvalho.
Bandeirinha de carro, tem a corneta... Temos chapéu do Brasil, viseira, tem perucas variadas, a tiara, a pulseirinha, a famosa vuvuzela, é o kit torcedor.
E as lojas cariocas não têm só camiseta, corneta, bandeira, não. Até mala vem na versão verde-amarela, estratégia do empresário Glaucio Farid, de 38 anos.
O produto do Brasil, ele é barato, custa R$ 2,00, R$ 3,00 por 5. Só que o cliente leva um produto desse e compra uma mala lá dentro lá. Então a tática é essa, né? A tática é chamar o cliente com preço baratinho e ele para comprar nossas mercadorias, né? E sair feliz da loja, né? Que é importante.
Uma pesquisa da Fecomércio mostrou que mais da metade dos empresários do ramo acreditam que a Copa do Mundo vai trazer melhorias para as vendas no Rio de Janeiro. O economista da Fecomércio, Christian Travassos, informou que 41% dos entrevistados apostam no aumento do número de turistas.
Muitas pessoas fora do Brasil, dentro do Brasil, viajando pelo país. Só no Rio de Janeiro, no estado, a previsão é de mais de 1.200.000 turistas circulando pelos restaurantes, supermercados, mercadinhos, bares. É pelos pontos turísticos. Então, isso é importante para a economia. E a gente fazendo uma boa Copa, esse turista vai sair daqui levando uma boa imagem do país.
Para quem trabalha no comércio, bom negócio é torcer pelo Brasil. Todo vendedor experiente sabe. Se o país ganha o jogo, o comércio arrebenta nas vendas.
Estou torcendo também para o Brasil ganhar, para vender mais. É.
Nas vendas, no futebol, toda Copa só dá Brasil.
Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.
E na série de reportagens sobre a cidade sede da Copa do Mundo, hoje vamos até Cuiabá. A primeira das quatro partidas da Arena Pantanal é amanhã, entre Chile e Austrália.
Na capital do Mato Grosso, a variedade da fauna e da flora, além dos inúmeros rios, atrai ecoturistas do mundo inteiro.
E a preocupação ambiental também vai estar presente durante a competição. Mais de 800 catadores de materiais recicláveis vão ser responsáveis pela separação e destinação do lixo produzido na Arena Pantanal e nos outros 11 estádios da Copa.
O som da viola de coxo, feita de tronco inteiriço de madeira, a saia rodada das dançarinas do siriri e do cururu e peixes como pacu e pintado, abundantes na culinária local, são marcas registradas de Cuiabá. A 50 quilômetros da capital do Mato Grosso, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é opção para quem quer conhecer a natureza da região. Tantas informações estão reunidas em guias distribuídos em pontos de grande circulação da cidade, impressos em português, inglês e espanhol, com dicas de onde ir, o que ver e o que comer. O secretário municipal de turismo, Marcos Fabrício, detalha o que mais está sendo preparado para receber os visitantes.
Nós estamos preparando os 100 de atendimento turístico, nossos CATs, todos eles com funcionários bilíngues, prontos para poder receber o turista, funcionando 24 horas.
Outra característica marcante de Cuiabá é a alta temperatura. Muitas vezes, ela ultrapassa os 40 graus. Por isso, a arquitetura da Arena Pantanal, que vai sediar 4 jogos da primeira fase da Copa, leva em conta o clima. Para facilitar a ventilação, há vãos entre as arquibancadas e o revestimento da fachada permite a circulação de ar. A construção da arena, com mais de 41 mil cadeiras em tons de azul, que fazem referência aos rios do Mato Grosso, contou com um empréstimo de 285 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O secretário extraordinário da Copa no Mato Grosso, Maurício Guimarães, relaciona outros investimentos do governo federal que ficarão como herança permanente da Copa.
Nós temos investimento direto do governo federal, em torno de 164 milhões do DENIT para as obras de travessia e temos mais 110 milhões de investimento do governo federal nas obras do aeroporto. E, complementando a isso, são investimentos de recursos próprios do governo, fazendo com que a gente tenha esse grande número de investimentos.
Cuiabá é proporcionalmente a segunda cidade mais procurada pelos estrangeiros entre as 12 sedes da Copa. Só fica atrás de Natal, no Rio Grande do Norte. De todos os ingressos vendidos na capital mato-grossense, 71% foram comprados por estrangeiros. Para ampliar a oferta de leitos na cidade, o programa municipal Cama e Café é uma opção de hospedagem. A família da enfermeira Eliane Guirra Corte aderiu à iniciativa. Na própria a residência vai oferecer 2 quartos, com diárias de R$ 450 cada.
Moramos a 500 metros aqui da Arena Pantanal, então a gente colocou à disposição do turista que venha para conhecer e a gente vai estar mostrando a beleza de Cuiabá. Então a gente abriu as portas para isso.
Se os Jogos da Copa vão representar a festa do esporte, também vão servir para gerar renda a catadores de materiais recicláveis, treinados para fazer a coleta e triagem do lixo descartado dentro e nos arredores da Arena Pantanal. 60 deles são de uma associação em Várzea Grande, município vizinho a Cuiabá. No galpão da entidade, Maria Aparecida do Nascimento, conhecida como Cidinha, é uma das mais antigas. Ela passou pelo treinamento para trabalhar durante o Mundial e agora diz que vai viver um momento histórico.
Eu aprendi que a Copa do Mundo é só uma vez a 4 e 4 anos. E pela primeira vez ela vai estar aqui no nosso estado. E como catadores, nós vamos estar lá dentro. Além da gente receber, nós ainda vamos estar junto com as maravilhas do mundo.
No Mato Grosso, os turistas terão à disposição o aplicativo para celulares chamado Cuiabá Cultural, com as informações essenciais sobre a cidade. O aplicativo está disponível em inglês, espanhol e português. Reportagem Daniela Almeida.
Na manhã de hoje, a presidenta Dilma recebeu em Brasília a presidenta da República do Chile, Michelle Bachelet, que faz visita oficial ao Brasil.
Dilma e Bachelet trataram de vários temas e também assinaram um memorando de entendimento para intercâmbio de informações sobre violações aos direitos humanos durante os regimes militares nos dois países.
Aqui no Brasil, o acordo vai ajudar as atividades da Comissão Nacional da Verdade.
Essa foi a primeira visita de Michelle Bachelet ao Brasil depois que reassumiu o governo do Chile em março deste ano. A presidenta chilena foi recebida com honras militares no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Bachelet veio tratar de temas estratégicos para os dois países. Cooperação energética, comércio e investimentos estavam na pauta do encontro. Depois de uma rápida reunião bilateral, Dilma e Michelle Bachelet participaram da assinatura de ato. Um deles prevê a troca de informações sobre a violação de direitos humanos durante as ditaduras nos dois países. Outro ato foi assinado por entidades ligadas à indústria no Brasil e no Chile para ampliar os negócios no setor. Dados do Ministério das Relações Exteriores mostram que o Brasil é o principal destino de investimentos chilenos no mundo. O comércio entre os dois países alcançou quase 9 bilhões de reais no ano passado. E nos últimos 4 anos, as trocas comerciais entre Brasil e Chile cresceram mais de 65%, com destaque para as áreas de energia, alimentos, mineração e construção civil. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil! O acordo entre Brasil e Argentina para o setor de automóveis foi prorrogado por mais um ano. Ele terminaria no fim deste mês e agora vai valer até junho de 2015.
A secretária de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Heloísa Menezes, explica o motivo da prorrogação e o que está sendo previsto no novo acordo entre os dois países.
A entrevista é de Sumaia Vilela.
Secretária, qual o motivo da prorrogação desse acordo?
O acordo em vigor venceria no dia 31 de junho, então nós teríamos muito pouco tempo para discutir as bases de um novo acordo que, pelas negociações com a Argentina, nós estamos prevendo que as bases desse novo acordo impliquem num grau de complexidade maior das temáticas envolvidas. O que nós queremos é, mais do que um acordo puramente comercial, ter um novo acordo que compartilhe, inclusive, políticas industriais para a cadeia produtiva. Então, prorrogamos por 12 meses, com o compromisso de, em 9 meses, já ter definidas as bases do novo acordo.
Como é que está essa relação comercial hoje? O Brasil, ele exporta mais do que a Argentina importa para a gente, né? Isso vai se modificar com o novo acordo?
O novo acordo, ele prevê uma manutenção das participações recíprocas nos respectivos mercados, tanto de veículos como de autopeças. No caso de veículos, por exemplo, manter 11% do mercado brasileiro destinado aos veículos argentinos. E no caso do mercado argentino, manter a participação de 44,3% dos veículos brasileiros no mercado argentino.
Aumentar os níveis de segurança nos carros também vai fazer parte desse acordo?
A gente já tem parâmetros mundiais, tem, por exemplo, dentro de um fórum chamado WP29, que é um fórum da ONU, define normas europeias, tem também normas americanas. Então, o que faremos em conjunto é uma harmonização de normas que nós adotaremos para elevar os níveis de segurança nos veículos produzidos nos dois países.
Secretária de Desenvolvimento da Produção do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Heloísa Menezes, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
O Fundo de Amparo do Trabalhador FAT vai contar com um orçamento de R$ 82,4 bilhões para o ano que vem. O valor foi aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho Deliberativo do Fundo.
De acordo com o Ministério do Trabalho, a previsão é de que sejam gastos mais de R$ 19 bilhões com o pagamento do abono salarial e cerca de R$ 40 bilhões com o seguro-desemprego.
Na reunião do Conselho também foi decidido o calendário de pagamento do abono PIS/PASEP para o próximo exercício. O benefício, que começava a ser pago em agosto, foi antecipado e desta vez terá início em 15 de julho.
Além disso, os trabalhadores que recebem o abono em conta corrente vão ter o valor depositado de acordo com o mês de aniversário.
Para consultar o cronograma de pagamento do abono salarial, acesse portal.mte.gov.br.
E ainda nesse tema, Kátia, R$ 260 milhões do FAT vão para micro, pequenas e médias empresas que querem desenvolver projetos na área do turismo.
É fim de tarde em Planaltina de Goiás e a família da auxiliar de limpeza Maridalva Batista Magalhães se prepara para pegar a estrada. São 830 quilômetros até Pium, no Tocantins, onde eles vão visitar parentes, rezar e se divertir na festa do Divino Espírito Santo. Uma viagem que eles frequentemente fazem de ônibus, mas desta vez eles resolveram alugar uma van.
É mais barato e tinha menos pessoas, né, pra ir.
O veículo que transporta o grupo é de uma agência de turismo da cidade goiana, que fica a 50 quilômetros de Brasília, e foi comprado com recursos da linha de crédito do FAT Turismo, criada 2 anos atrás. O dono da agência, Wagner Brito da Silva, conta que sem o financiamento seria mais difícil comprar a van, que custou R$ 113 mil, e diz que o carro novo atraiu mais clientes para o negócio.
A nossa credibilidade aumentou aí em 50%. Antes tinha carro velho, né? Usado, vamos dizer assim, aí para trabalhar a confiança é bem menor, né? E hoje o pessoal olha o carro, acredita, vê ali que só pelo fato de você ter conseguido o recurso do FAT Turismo, já dá uma credibilidade para a gente.
Este ano, o FAT Turismo vai colocar R$ 260 milhões à disposição de hotéis, restaurantes, agências de viagem e transporte. Os recursos podem ajudar pequenas empresas a se firmarem no setor, como explica Neusvaldo Ferreira Lima, secretário de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo.
Com essa possibilidade de financiamento, com certeza nós vamos ajudar a inserir grande quantidade de brasileiros no processo produtivo, okay? Através da oferta de crédito.
O FAT Turismo é para micro, pequenas e médias empresas que faturam até R$ 25 milhões por ano. Para as empresas que faturam até R$ 7,5 milhões, existe ainda a linha Projet Turismo. Reportagem Ricardo Carandina.
130 cidades do Paraná tiveram situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil por causa das fortes chuvas que atingiram o estado no último final de semana.
Os prejuízos causados pela chuva no Paraná foram estimados em R$ 500 milhões, segundo o levantamento preliminar da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, apresentado nesta quarta-feira.
Para saber a lista das cidades, acesse o Diário Oficial em www.inimprensanacional.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa a Copa do Mundo e o Brasil recebe mensagens de líderes religiosos que celebram a paz no Mundial de Futebol.
Mais de 100 mil voos domésticos e internacionais foram aprovados para o período da Copa.
Renovado o acordo automotivo do Brasil com a Argentina.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.